que a psicanálise é atual? Será que Freud já não tá ultrapassado? Não!
Não, não!
Não, não, não!
Este é o podcast Psicanálise da Vida Cotidiana. Aqui vamos falar de como a psicanálise está presente no dia a dia de todos nós e como podemos usá-la para entender melhor a vida e as relações com as pessoas. Eu sou a psicóloga e doutora em psicologia Erika Zogby e junto com a minha partner,
Sharon Toledo, estagiária de psicologia e apresentadora mirim deste programa, vamos falar toda terça-feira sobre tudo que você sempre quis saber sobre psicanálise, mas tinha medo de perguntar.
Olá, pessoas! Eu sou a Sharon e no episódio de hoje vamos falar sobre o mais misterioso dos temas para o ser humano, a morte. Essa nossa relação com a morte, que é um assunto que sempre tentamos encobrir com o véu do silêncio, agora entrou como pauta diária, né? No Brasil, a média móvel vem acelerando desde fevereiro, com uma curva quase 4 vezes mais acelerada que a dos Estados Unidos, que atingiu, nós sabemos, números exorbitantes de mortes diárias. Nós contamos os nossos mortos, Erika, aos milhares, e muitos deles já possuem rostos conhecidos. E como tivesse sido ontem e não há um século atrás, Freud escreveu uma série de ensaios sobre o tema e ainda no início da Primeira Guerra Mundial afirmou que nossa relação com a morte não é nada sincera. E aí, Erika, me pego pensando que não estamos vivendo somente com a morte das pessoas, mas também com a morte de um tipo de vida, de ideais, que já estávamos habituados. E aí vem a primeira de tantas perguntas. Como é que Freud nos ajuda no entendimento desses lutos, que são tantos também.
Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Sharon. Então, falar sobre a morte, nesse momento, ele é necessário, né? É necessário falar sobre isso. A gente não pode deixar esse sendo um tema tabu nesse momento, né? E o tema da morte, ele sempre causou muita curiosidade, causou muito desconforto nos seres humanos, porque é algo que a gente não tem controle, né? A gente, às vezes, gosta de acreditar ou quer acreditar que existe alguma coisa depois da morte, né? Ou para que serve a nossa vida se a gente morre, né? Eu penso sempre em Sartre nesse tema, que é aquela ideia, né? A gente morre e acaba tudo, né? Aquela visão mais niilista das coisas, né? Então, claro que num momento como esse, né, como tu bem falou, Sharon, são 3 mil mortes por dia no Brasil, é algo assustador. Quando a gente tinha na Itália aqueles dados de 1000 mortes por dia, ficávamos todos tocados, ficávamos todos angustiados, né? Caminhões frigoríficos pelo Brasil e por outros lugares. E agora a gente parece que desafetou, né? E acho que se desafetar faz parte, né, de poder encarar esse processo. E desafetar é um conceito que a gente usa também muito na psicossomática, que é não sentir, né, não permitir que o afeto nos afete, né? Então, acho que esse é um ponto, né, genérico da morte, né, um ponto que acho que nós que estudamos a mente humana, nós que trabalhamos com as pessoas, são pontos de partida para a gente pensar sobre a morte. E aí entra, obviamente, o Freud, né, em como que ele lidou com isso, como que ele falou que a gente poderia lidar com isso. Inevitavelmente, a gente lembra do texto Luto e Melancolia, que é um texto de 1915 e que surge, né, que é escrito logo depois da teoria do narcisismo, né, o narcisismo de 1914. Então, quando ele fala luto e melancolia, ele está falando sobre todas as perdas que a gente tem, não só pela morte, mas o que essas perdas podem representar para cada um de nós. Porque, mais uma vez, em psicanálise, muito mais do que a coisa é, de fato, é o que ela representa para nós, que traz o peso, que traz a dor ou que traz a alegria, né? Porque em psicanálise é muito importante frisar isso. Algo, né? Para mim, um celular. O que é um celular? Um meio de comunicação, um meio de, sei lá, distração. O que é um celular para Sharon? Ah, é um pé no saco que ela fica sempre tendo que responder. Então, não importa o que um celular é de fato, importa o que ele representa. Então, para cada um de nós, não importa o que a morte é de fato. É o cessar fisiológico, né? O cessar do funcionamento biológico, fisiológico do corpo. Não importa o que ela é, mas o que ela representa. E o que a morte vai representar para cada um de nós tem a ver com a nossa forma inicial de ter internalizado os objetos. O que, que são objetos? Nós não falamos sobre isso ainda. Objetos são todas as figuras de referência que nós temos no início da vida. Ali do 0 aos 2 anos, depois dos 2 aos 6, 5 anos, né? Em 2 momentos do desenvolvimento diferentes. Então, todos nós temos tipos e características diferentes, às vezes semelhantes, de internalização do objeto. Como que a gente internaliza o outro? Isso vai determinar como que a gente se relaciona com os outros depois na vida. E aí a gente já responde uma das perguntinhas que a gente recebeu ali no Instagram, né? O que que a infância tem a ver com o futuro? Tem a ver que o jeito que a gente aprendeu a se relacionar na infância é o jeito que nós vamos nos relacionar na vida adulta. Mas nós não somos reféns disso, é para isso que existe a psicanálise, para isso que existem os tratamentos, né, psicoterapêuticos e analíticos, para que a gente possa ressignificar, reescrever esse tipo de relação com objetos novos que somos nós, os terapeutas. E o que, que a morte tem a ver com tudo isso? Tem a ver que quando a gente perde um ente querido, ou quando a gente perde, não necessariamente entes queridos, mas quando a gente perde 3 mil humanos por dia, como que isso bate na gente? Como que isso bate em cada um de nós? Isso bate em cada um de nós com a maneira como nós somos, com a forma de nos relacionar com o objeto que nós temos. E aí a gente vê aquela diferença. Tem pessoas que ficam desafetadas aos 3 mil, tem pessoas que ficam altamente afetadas em sofrimento profundo e outras que ficam naquele, né, naquele meio termo, né, tentando contemporizar, tentando elaborar, tentando digerir tudo isso. Né? Então, acho que num primeiro momento, Sharon, acho que esse é um bom começo para a discussão. Não sei se tem o que, que mais tu pensou.
Nossa, eu pensei em muitas coisas, né? Porque são muitas coisas para pensar. Acho que não tenho nem anotado aqui quantas coisas eu pensei. Mas eu fico sobre a morte, né? Que a natureza dela é narcísica, então, né? Porque a gente sempre, quando pensa na morte, a gente nunca pensa que ela existe pra gente, né, Erika? A gente pensa pros outros, a gente nunca acha que a coisa ruim vai nos alcançar, porque nós
depende,
temos...
Depende, né? Depende, né? Depende. A gente quem, né? Tem gente que vai passar a vida pensando na morte, né?
É verdade. Tem razão.
Né? Tem gente que vai achar que não, que isso acontece com os outros. Tem, e aí eu acho que, né, chamemos a mesa, né, porque estamos falando com os mortos, com Freud, com várias outras pessoas, né, chamemos à mesa o nosso queridíssimo, meu queridíssimo, pelo menos, Renato Russo, né, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há, é aquela questão, né, Drummond falava isso, né, Drummond tem um pedaço em que ele fala isso, né, não me lembro da poesia exatamente, mas ele diz de se despedir todos os dias, porque a gente não sabe o que acontece, né, uhum. Eu diria que esse é um pensamento bastante realista, então por isso que eu discordei, né, do que tu falou, uhum, no primeiro momento, porque eu acho que há quem pense, né, eu acho que a maturidade emocional faz com que tu pense, né, uhum. Tu tens filhos, eu tenho filhos, eu duvido que tu não pense, por que que tu não sai de casa e eu também não? Porque nós acreditamos na nossa morte, né, nós sabemos que ela é possível, então em favor, por amor às pessoas que nós temos, nós não queremos morrer. É narcísico? É na medida em que eu não quero morrer para minha filha, porque eu me acho muito importante para ela. Mas, de fato, sou até esse momento, né? Sim. Então, eu não quero morrer por ela e não quero morrer por mim, obviamente, né?
Mas eu concordo contigo, mas a gente também está falando de mim, de ti e de uma parte da população que consegue fazer um tratamento, assim, né? Para se conhecer, né? Um pouco, assim, para saber...
Em tese, 70%.
É, até. Mas no geral, assim, mesmo quando eu fico pensando na morte, porque eu penso na morte e sei que ela está aí, mas a gente, no geral, assim, sempre pensa assim, não, né? Porque se eu ficar pensando cada vez que minha filha viaja, por exemplo, que pode acontecer um acidente de carro, que pode, entendeu? O ônibus pode capotar, eu quase enlouqueço. Não posso pensar. Tu entende? Então,
Sim.
assim, prefiro. Sei que essa coisa existe, né? Mas eu prefiro achar que comigo e com a
Tá,
gente
mas
cada vez.
aí entra a negação do ponto de vista saudável, né? Porque também tu não
Sim.
vai viver com o negócio na carne, né? E aí o que que tem a ver? Muito interessante isso que tu tá dizendo, porque tem a ver com os nossos tipos de apego. Porque relação de objeto é o tipo de vínculo que a gente estabelece. Eu usei um termo muito técnico, talvez, né? Mas o que que é a relação de objeto? É a estrutura do vínculo. Como é que eu me vinculo com as pessoas? E aí, quando eu falo em vínculo, eu me lembro da teoria do apego, né? Que é do Bowlby, que é o termo mais comum que as pessoas conhecem por aí. Ah, o apego é muito apegado, não sei o quê. A teoria do apego vai nos dizer isso, né, Sharon? Quem tem um apego mais seguro não vai achar que o ônibus vai capotar a todo momento. Quem tem um apego mais inseguro vai achar e não vai deixar a filha aí, vai guardar a filha numa redoma, né? Que é o que acontece. Agora eu te pergunto, será que impedir nossos filhos de ir para a escola, será que a gente se impedir de sair é apego inseguro? Essa é uma provocação. Claro que não é apego inseguro, ao contrário.
Nesse
Neste
momento,
momento.
não, né?
Exatamente, neste momento não. Então é muito importante a gente frisar isso, porque a gente tem que poder deixar livres os nossos objetos e acreditar numa segurança, né, da certeza que as coisas vão andar bem. Só que nesse momento a gente não tem nenhuma certeza que as coisas vão andar bem. E o que que acontece? Uma pessoa adoece, uma pessoa tem Covid, a maioria delas não precisa de UTI de fato. Mas quem precisa de UTI, o índice de saída da UTI é muito pequeno. Então, quer dizer, não tem apego seguro que aguente a uma situação dessas, né? Enfim, fala.
Não, é dizer, né, que tem uma frase do Freud que é tudo, assim, né, que a morte é algo no limite do inaceitável, né, porque aí eu me pego pensando também como que essas pessoas, né, na pandemia vão fazer para elaborar um luto, né, porque, ok, tudo isso que a gente está falando, assim, né? Porque a morte é um fato de realidade, nós nascemos e morremos, isso é uma certeza, embora a gente negue alguns momentos, mas é um dado de realidade. Nós vamos morrer em alguns momentos. Em alguns momentos, não. Nós
Nós
vamos morrer.
vamos morrer em alguns
É, em
momentos.
vários momentos.
Esse é um ato falho, porque é psicopatologia da vida cotidiana. Sim, nós vamos morrer em alguns momentos. Porque acho que cada um de nós morre um pouquinho quando morrem 3 mil pessoas por dia, né? Porque
Será?
nós temos. Nós, 70% sim, né? Eu acho que outros não. Sim, né? Fazendo brincadeiras à parte, né? Aí, claro, os 30 não vão mais ouvir o pod, mas tudo bem, o que eu vou fazer, né? Vocês sabem que não é meu perfil muito falar as coisas para agradar as pessoas, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a nossa humanidade faz com que a gente morra um pouquinho cada vez, né? É o que todo mundo diz, né? Eu tenho uma conta no Twitter que serve para eu ler notícias e comentários, porque eu escrevo muito pouco, quase nada, né? E o que que eu vejo ali? Eu sigo, sei lá, 700 pessoas que são pessoas que são referência em alguma coisa e outras que não são, né, referência em coisa nenhuma. E o que que as pessoas ali colocam? Que tá pesado, que tá difícil, assim, todo mundo tá cansado também, todo mundo tá se sentindo assim, ou assado. Por que que a gente tá se sentindo desse jeito? Porque a gente tá em casa lavando roupa há um ano? Não! É porque não dá para tolerar de maneira maníaca 3 mil mortes de seres humanos por dia. São pessoas, são famílias, são, mesmo que sejam desconhecidos nossos, são pessoas que agora, a cada 5 minutos, se eu não me engano, né, no Brasil, uma morte nova, não sei se é 5 minutos, até era
Não, a
menos.
menos, bem
É
menos, a
menos,
cada
né?
47 segundos, vou dizer.
Um horror, né? Então tem pessoas perdendo. Perdendo seus entes queridos, essa hora tem gente despedaçada. E eu vou conseguir viver numa boa sabendo que tem um monte de gente despedaçada essa hora?
Olha, aqui no
Cara!
meu bairro tem um monte de gente vivendo numa boa.
É,
Saiu de casa para
aí
contar.
vide episódio 1 do podcast, né?
Exatamente.
E de novo, a gente entende por que que isso acontece. As pessoas não aguentam também lidar com tudo isso. A gente aguenta ou está tentando aguentar, porque, como tu falou, tem um desenvolvimento mental, tem acesso a uma psicoterapia, tem acesso a um apoio, né? E acho que, de certa forma, o que a gente quer com o POD também é poder gerar um apoio para quem não tem outra forma, né, para poder pensar, para poder se sentir acalentado, achar que não tá sozinho, sei lá, essas coisas.
É, e são, né, mais de 3 mil mortes por dia das registradas, né? Não sabemos aí, porque nós temos uma atual política que modificou a forma de cadastrar os dados, né? Isso deixou mais lento a forma do cadastro, que talvez não seja tão fidedigno, então provavelmente aí temos mais do que 3 mil, né? Então, são 3 mil pessoas que não têm os seus entes queridos para velar, né? Não podem olhar o corpo sem vida para fazer elaboração do luto, né? Para ajudar na elaboração. Como que essas pessoas conseguem, né, fazer o seu luto, passar pelas etapas, pelos processos que a gente está falando, porque, ok, né, nós estamos falando de tudo, da morte, né? Como eu estava falando antes, que a gente sabe que acontece, ela é iminente, estamos morrendo desde que nascemos, mas a gente também espera que a gente possa velar os nossos entes queridos, né? Que a gente possa ter um tempo para elaborar. E, na verdade, essas pessoas veem os seus amados entrarem numa UTI e passam-se lá 20, 30, 40 dias e saem de lá dentro do caixão e não se pode ver. É, a gente já viu isso em outros momentos, em outras pandemias, como o HIV, por exemplo, né, que também as pessoas martelavam os caixões e colocavam embaixo da terra, assim, né, depois tinha, né, uma série de situações. E a gente vê isso agora também, né, como que esse luto vai, como que vai acontecer esse luto para essas pessoas, assim, né, como que esse luto pode não ser patológico para essas pessoas?
Então, aí, justamente quando a gente decidiu falar sobre esse tema, né, Xé, eu fiquei pensando e lendo, relendo muito Luto e Melancolia, né? Porque, em linhas gerais, bem sintéticas, o que que o Luto e Melancolia do Freud de 1915 diz? Luto é normal. Luto vai ter sempre, né? Que é a necessidade de elaborar. Agora, a melancolia não vai ter sempre. A melancolia que ele chamou durante o texto como sinônimo de depressão, ele, a gente sabe que não é. Hoje, depressão, enfim, tem um outro conceito dentro da própria psiquiatria, mas ele determina nesse texto melancolia como depressão. E ele diz que a melancolia só vai acontecer quando existiu um tipo específico de relação com o objeto, tá? Aí eu vou tomar a liberdade de ler um pedacinho aqui que diz assim, ó, Luto e Melancolia. Para quem não sabe, eu uso sempre a edição da Imago, tá? Aquela azulzinha. Então é fácil de achar a referência do que eu tô falando. Aí diz assim, ó. Tá. Cadê? Então, quando o luto passa por um certo processo que passa para o estado de melancolia, existe num dado momento uma escolha objetal, uma ligação da libido a uma pessoa particular. Então, devido a uma real desconsideração ou desapontamento proveniente da pessoa amada ou a sua morte, essa relação objetal é destroçada. Quando o resultado final não é normal, ou seja, não é uma coisa elaborada e tal, existe uma retirada da libido, ou seja, do investimento desse objeto, e um deslocamento para outro. Mas algo ocorre que faz com que não seja, isso não ocorra de forma saudável. Então, a libido, ela não foi deslocada para outro objeto, no caso da melancolia, mas ela foi deslocada para o próprio ego, ou seja, eu perco o objeto, eu tenho a impressão de que eu estou perdendo a mim mesmo, porque aquele objeto era parte de mim. Isso só vai acontecer, por exemplo, em pessoas com um tipo de apego ou de vinculação mais insegura, ou seja, que precisa do objeto para se sentir existindo. E aí, se o objeto morre, acaba que eu também me sinto não existindo. Daí a melancolia, né? Então, o conceito de melancolia é quando o luto é patológico, né?
É, o luto precisa existir, né? Ele é uma tarefa lenta e dolorosa, ele é preciso que as pessoas passem por isso, porque senão a gente também acha que também tem alguma coisa errada, né? Se as pessoas não sentem nada, né? Se há um vazio ali, né?
Exatamente, porque não sentir também é uma forma de não fazer essa elaboração, de não deslocar para um objeto novo, né? Que é o que se espera que aconteça num luto normal. Nesse texto, Luto e Melancolia, existe uma frase também do Freud, que é uma frase muito conhecida, né? Pelo menos nos meios assim, de estudo de psicanálise, que diz assim: na melancolia, a sombra do objeto recai sobre o ego. Né? E aí é quando o Freud fala que o ego, então, passa a ser julgado por um agente especial. Esse agente especial é o amigo superego. Só que em 1915 não tinha nome. Superego não tinha nome. Então, é um agente especial que, então, vai julgar, né, aquele ego. Só que a sombra do objeto recaiu sobre o ego. O ego passa a ser julgado. Então, começa todo um processo de sofrimento, né?
É como se... É como, então, para que não houvesse um processo de luto patológico, que houvesse uma autorização do ego. Mais
nesse
ou menos
caso,
assim.
Nesse caso, teria que ser do superego, só que o superego não existe aqui ainda, né? Esse
Sim.
agente especial.
Mas aí, seria assim, mais ou menos isso, uma autorização para que ele possa deslocar para outro objeto.
Isso, e para que não tenha culpa também, caso eu não consiga fazer isso num primeiro momento, porque eu não vou conseguir talvez fazer num primeiro momento, mas vou conseguir fazer adiante, né? Se eu tiver apoio dos outros objetos internos que continuam vivos e bons. Só que para eu ter objetos vivos e bons dentro de mim, eu preciso ter internalizado isso lá na primeira infância. E aí vem aquelas questões do determinismo psíquico de dizer: ah, eu estou sofrendo por causa do passado. Não, eu estou sofrendo hoje por causa de um certo tipo de relação internalizada que me faz ser mais ou menos segura nas relações de vida atual. Entende? Porque eu ia falar uma coisa que me perdi. Não me lembro o que é. Mas daqui a pouco vem. Ah, sim. Né? No luto normal, o que que acontece? O objeto morre no mundo externo, mas não morre dentro de mim. Não morre dentro de mim. Né? Se eu tenho vínculo seguro, né? Se eu tenho objetos bons internalizados. Se eu tenho mais objetos maus do que bons internalizados, quando eu perder um objeto de amor externo, é como se eu perdesse parte de mim, parte do meu ego, que é o que está dizendo aqui.
Mas,
e aí, ó. Fala.
Não, eu tava pensando sobre esse elemento de realidade, que é o corpo morto mesmo, né? Que a pessoa não vê. Ou seja, esse processo se dificulta, né? Porque tu não vê o corpo, então como é que tu vai elaborar que o objeto morreu externamente, mas não morreu internamente? É um processo que demanda mais força psíquica, né?
Olha, faz sentido, tá? Vamos pensar. Ver, claro, é que aí tem duas coisas, tá? A gente precisar ver o corpo, tem uma questão do objeto concreto, né? A gente precisa do objeto concreto. Da mesma forma que naqueles acidentes brutais, acidentes de avião, né? Situações assim onde o corpo se despedaça, onde não tem como fazer a despedida, né? Sempre é mais difícil, né? Porque não tem a certeza, digamos assim, né? De que foi. Porque como a nossa tendência é negar, e a gente está falando isso, eu sempre vou preferir achar que não aconteceu. E aí a gente se lembra dos episódios dantescos que aconteceram lá em Manaus, das pessoas abrindo caixões, né, para ter certeza de que era o seu ente. Então, isso é uma coisa estúpida, né, mas perfeitamente compreensível e dentro do que tu tá dizendo. Eu preciso ver, eu preciso ter certeza, eu não quero acreditar que é. E a gente entende, né, a gente entende, né. Claro, insuflados por, né, fake news e etc., isso é um outro departamento, né? Mas, sem dúvida, eu acho que o concreto nessa hora, porque quando a gente fica desafetado, quando a gente tem esse momento assim, de perda, de luto, a gente volta para o pensamento concreto. Todos nós, a abstração fica mais difícil. E a abstração é o que faz a gente achar, não, o objeto está dentro de mim. Nem sempre eu vou conseguir esse nível de abstração quando eu estou em sofrimento, né? O sofrimento faz o pensamento concreto muitas vezes dominar.
Eu acho que esse momento que a gente vive, né, é tão difícil que é impossível a gente não fazer uma comparação com a própria guerra, né? Que o Freud faz essa comparação, né? É inevitável. Porque a gente, de fato, está vivendo uma guerra, né, Erika? Não uma guerra com armas de fogo, mas uma guerra de saúde, né? E como em toda guerra, a gente está à mercê, a gente não pode decidir nada, a gente só pode suportar. Se é que a gente consegue suportar em alguns momentos, né? Então, nessa guerra assim, da saúde, assim como em todas as outras, né, há uma perda coletiva, onde a gente não consegue, né, contar os nossos mortos, nem identificar os mortos, né? Ter certeza de que eles estão ali, fica aquela coisa... aquela incerteza total. E aí eu acho que é quando Freud define catástrofe, né? Então, que estamos todos nós nessa vala comum, onde a gente não consegue distinguir e valorizar cada vida, nós somos apenas números, né? Nós somos apenas 315 mil mortes, né? Não somos 315 mil pessoas, 315 mil famílias que estão chorando a morte das suas pessoas amadas, né? E essa não valorização de cada vida que é insubstituível, essa banalização, né? Que transforma os amores de alguém em números, né? Como a gente tinha falado. Muitos autores, né? E eu concordo, pode se tornar aí a maldição de uma nação, né? Porque sem a memória dos mortos, né? Sem um trabalho reiterado de lembrar do que aconteceu, a gente tende a repetir a nossa história, né? E aí vem a banalização do mal, como nos diria Hannah Arendt, né? Porque ele retorna, né? Esse contexto... dentro desse contexto social, acho que as consequências psíquicas para a população que não faz esse trabalho da memória, né? Eu acho que esse esquecimento fica... Ele não colabora com o trabalho de luto, mas ao contrário disso, né? Ele colabora com no papel de calar, de tirar do consciente. Mas tirar do consciente, ele sempre volta, né? De alguma forma, ele volta para o consciente, né? Coletivo.
Claro, porque o que a gente, né, o que que é o esperado dentro da teoria psicanalítica, né? Falando, obviamente, inicialmente do impulso sexual da criança, de ordem sexual, mas tudo aquilo que é da ordem da libido, da ordem do afeto, da ordem do amor, né? A gente não pode viver nesse mundo só, então a gente precisa reprimir alguns impulsos para poder seguir, né? E aí tu falou da banalização do mal, eu acho perfeita essa frase, né? Banalização do mal. O que que é o mal, né? O mal é a pulsão de morte, né? E aí a gente traz outro conceito freudiano excelente, assim, que foi muito trabalhado depois pela Melanie Klein, que é o conceito de pulsão de morte. Freud não falou exatamente esse termo num primeiro momento, ele falou de uma pulsão contrária à pulsão de vida. Lá pelas tantas, ele nomeia a pulsão de morte, e aí a pulsão de morte passa a ser fortemente trabalhada pela Melanie Klein. Tá? Mas então o que que o Freud diz? O Freud diz que a pulsão é como uma moeda que tem duas faces. O mal sempre vai vir junto com o bem e o bem sempre vai vir junto com o mal. Não de forma filosófica, né? Eu estou falando aqui, mas de uma forma psicanalítica, né? De como funciona o humano, né? O humano tem bom e tem mal. Agora, por que que alguns e por que que em alguns prevalece o mal, a pulsão de morte, e por que que em alguns prevalece a pulsão de vida? E isso tem uma resposta inicialmente simples, pero complexa de ser colocada, que é o seguinte: por que simples? Porque um bebê, se deixado à sua própria sorte ao nascer, o que que acontece com ele? Ele morre. Então, tendo em vista esta posição biológica, a gente teria, Freud coloca e a Klein também, que a nossa pulsão original, Sharon e pessoal, é a pulsão de morte. E eu sei que é duro, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, que muita gente acha que isso é horrível, duro e pessimista, mas não é pessimista, é muito simples. Se o bebê for largado, se ele não for investido por um outro objeto, ou seja, por um outro humano, eventualmente por um lobo, por um chimpanzé, que nem, né, as histórias que a gente tem na antropologia, se não houver um investimento no bebê que vá transformar a pulsão de morte em pulsão de vida, se não houver isso, vai ser a prevalência da pulsão de morte. E aí vamos de novo, não vamos falar só no bebê esse que foi deixado, mas vamos falar no bebê que chora muito, bebê, ou que não chora muito, mas que chora médio. O bebê chora, o bebê pede, o bebê exige do objeto. E o objeto precisa investir para que aquele choro se transforme em satisfação pela mamada, pela troca de fralda, pelo que quer que seja. Quando esse choro de sofrimento se transforma em gratificação, em satisfação, eu consegui transformar a pulsão de morte em pulsão de vida. Lindo, Ótimo, parabéns. Então, só que a gente pode pensar aí, se vocês tiverem um pouquinho de crítica da sociedade atual, o que que a gente vai ter? E da sociedade antiga também, a sociedade atual, que obviamente é a que eu vivo, então é a que eu consigo ver, né? Parece que existe muitas vezes uma dificuldade do objeto em investir. Porque para eu investir na outra pessoa, digamos, nesse bebê, eu preciso sair do meu narcisismo para investir. E se eu não consigo sair do meu narcisismo, eu não invisto e não consigo transformar a pulsão de morte em pulsão de vida daquele bebê. Ok, Erika, tudo muito lindo, muito teórico no bebê. E como é que está isso na vida adulta? Isso são aquelas pessoas que acreditam na morte, que defendem a morte, que defendem, defendem sair sem máscara, defendem contaminar outras pessoas. Isso é prevalência da pulsão de morte.
Ah, defendem ele... colocar trabalho em benefício da economia, também poderíamos dizer.
De sua vida, pela economia, né? Exato. Isso é prevalência da pulsão de morte, né? Então, podemos dizer que essas pessoas, então, não foram devidamente investidas? Eu diria que sim. Sem medo, né? Eu não estou dizendo que elas não foram amadas, tá? Podem ter sido. Mas talvez não foram investidas nessa necessidade dessa transformação de pulsão de morte em pulsão de vida. Ou não foram, como diria o Winnicott, suficientemente atendidas. Foram atendidas muito a mais ou muito a menos, né? Porque a gente tem uma sociedade, antes da pandemia, uma sociedade frustrada, uma sociedade da insatisfação, uma sociedade do eu tenho, mas eu quero mais, ou eu não tenho nada e eu mereço mais, uma sociedade em que as pessoas não estão, muitas vezes, satisfeitas. E essa insatisfação, ela vem de uma insuficiência, né? Como diria o Winnicott, uma insuficiência do investimento do objeto, tá? Bueno, já tínhamos isso antes da pandemia. Aí temos uma pandemia, que é um troço que nos mostra a nossa verdadeira face, porque na crise é que a gente mostra quem a gente é. Na crise, né, se eu tenho que... Tem um pão só, e tem eu e a Sharon. Eu posso dividir o pão com a Sharon ou eu posso passar a perna nela para eu pegar o pão primeiro. Então, na hora da crise é que se mostram as pessoas. Na hora da crise, na hora do poder, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Ou retire tudo. Né?
Ou do divórcio.
Isso, né? Né? Enfim, abafa. Né? Então, nessa hora, aparece o quê? Aparece a natureza humana. De novo, Winnicott, a natureza humana vai depender de como foi o investimento. Então, na hora da crise, vai aparecer a nossa natureza. E, lamentavelmente, a natureza que a gente tem visto de forma geral tem sido uma natureza do mal. Né, da banalização do mal, porque eu quero, eu preciso, eu de novo, e o narcisismo de novo, e aí a gente volta para o luto, se eu tenho um luto narcisista, porque essas pessoas também vão perder pessoas, né? E aí vamos ter mais lutos, mais frustrações, ou seja, uma bola de neve esse negócio, que fala na sua origem de um desenvolvimento inicial que não foi suficientemente investido, não foi suficientemente bom.
Muita informação, né? Acho que a gente poderia ficar aqui conversando muitas horas, porque é um assunto, a gente começa num assunto, mas um puxa o outro, porque nada na psicanálise tem fim em si mesmo, assim, né? A gente consegue puxar muita coisa, assim. Mas eu acho que fica muita coisa pra gente pensar sobre o luto, né? E dos nossos pequenos lutos diários também que a gente vem vivenciando.
É aí uma coisa que eu pensei também quando tu falava, né? A coisa de elaborar, de não conseguir elaborar. Tem famílias que estão perdendo várias pessoas ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão perdendo o pai, a mãe, o irmão, a tia. E aí, como que elabora tudo isso? É uma paulada atrás da outra, né? Se elaborar já é difícil, imagina nessa circunstância, né? É uma coisa, para mim, até o momento inimaginável. E espero que continue assim, né? Se possível, né? Não sei se vai ser possível, né? Eu, como todo mundo, tenho pessoas na família que têm dificuldade em entender os limites das coisas, né? Mas, enfim, abafa também. Eu acho que a gente está indo para o final, né, Sharon?
Acho que chegamos ao fim, né?
Né?
E aí acho que abrimos um campo aí para novas conversas, novos episódios.
Né? E tem também, né, as perguntinhas de vocês ali no Insta, que eu acho que a gente pode fazer até um poll especial, né, uma edição especial com as perguntinhas, né, Sharon, né, para responder. E tem algumas que nos deram a ideia de fazer pods inteiros sobre elas, né? Então, já de antemão agradecemos, né, a participação da galera ali. E para finalizar, né, eu quero ler um trechinho. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, Sharon, antes.
Não, acho que já estou assim, exacerbada de tantas coisas que falamos.
Já estou bêbada de tantas palavras.
Já, é verdade.
Aí, assim, a Sharon lembrou, né, da questão da morte como, e tudo isso que a gente está vivendo como se assemelhando à guerra, né? E aí eu me lembro que teve um médico aí, que não vale a pena, quer dizer, vale, tanto faz, né, ser citado por aí, mas que disse que a gente tinha um governo de guerra, né, não um governo de vida, né? Quando a gente não tem profissionais da saúde nas frentes do que a gente está vivendo agora, a gente não tem a vida na frente, né? Então, realmente, o que a gente tem vivido parecem situações de guerra. E aí tem um texto do Freud chamado Por que a Guerra?, que é um texto de 1932. E esse texto, ele é disparado por uma carta do Einstein, né? O Einstein manda uma carta para o prezado professor Freud. E nessa carta diz assim, ó, que ele, o Einstein, diz que ele não é um profundo conhecedor da vida instintiva do homem, mas que está pedindo auxílio do Freud e do seu profundo conhecimento sobre isso, para que ele possa entender a guerra, né? Entender como que as pessoas, como que os seres humanos conseguem simplesmente lutar uns contra os outros. Nós estamos lutando contra um vírus, que é o que o Freud falou no texto da semana passada, que foi Futuro de uma Ilusão, se eu não me engano, né? Que nós estamos lutando contra forças maiores. Mas dentro da luta com as forças maiores, nós estamos lutando também entre nós, né? Porque nós estamos lutando com as pessoas que não acreditam, nós estamos lutando para sobreviver, nós estamos lutando, os profissionais da saúde da linha de frente estão lutando bravamente, né? E muitos relatam que eles saem dos plantões exauridos e eles passam pelos barzinhos, as pessoas reunidas, né? Então, isso é uma guerra, não tenho dúvida de que isso é uma guerra. E aí o Einstein pergunta assim, ó. Então surge uma nova questão: como esses mecanismos conseguem tão bem despertar nos homens um entusiasmo extremado a ponto de estes homens sacrificarem suas vidas? Os caras do barzinho estão sacrificando suas vidas. Pode haver apenas uma resposta, esse é um Einstein falando. É porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição. Em tempos normais, essa paixão existe em estado latente, emerge apenas em circunstâncias anormais, como essa que nós estamos vivendo agora. É, contudo, relativamente fácil despertar essa paixão latente e elevá-la à potência da psicose coletiva. Talvez aí esteja o ponto crucial de todo o complexo de fatores que estamos considerando, um enigma que só um especialista na ciência dos instintos humanos pode resolver. Aí ele manda para o Freud. Aí o Freud responde. Ele mandou em 30 de julho de 1932, o Freud responde em setembro de 1932. Então o Freud responde, né, com a questão do poder, a questão do inimigo, né, matar o inimigo, satisfazer uma inclinação instintual, papapá, papapá. Tem lá um pedaço, que eu acho que nos interessa mais, que ele diz assim: para quem diz que o Freud é aquele cara malvado, sisudo e não sei mais o quê.
Hora do Freud fofo.
Freud fofo, diz assim: dessa forma. Tarari, parará. Ah, peraí. Tarari, tarari, tarari. Ah, um instinto dificilmente opera isolado, que é o que eu falei, né, de uma moeda de duas faces. Ele está sempre acompanhado por determinada quantidade do outro lado, que modifica o seu objetivo ou, em determinados casos, possibilita a consecução do objetivo. Assim, por exemplo, o instinto de autopreservação, ou seja, o instinto de vida, pulsão de vida, certamente é de natureza amorosa, Não obstante, deve ter à sua disposição a agressividade também para atingir seu propósito, porque só o amor sem o impulso da agressividade também não funciona. Beleza, até aí está tudo normal. Dessa forma, também o instinto de amor, quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição do instinto de morte para que obtenha a posse desse objeto. A dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas manifestações reais é, na verdade, o que até agora nos impede de reconhecê-los. Então, o que que o Freud está dizendo? Que junto com essa destruição toda que a gente está vivendo, existe um impulso amoroso. A gente só tem que descobrir e deixar ele funcionar, né? Como, Erika? Não sei. Porque tem pessoas que eu fico pensando, onde está o impulso amoroso? Né? Por favor, onde está? Talvez nos seus entes queridos, talvez por si mesmos, não sei. Mas a gente tem que acreditar que junto com a pulsão de morte está a pulsão de vida. E em algum momento ela vai ter que aparecer. Né? Talvez na vacina, talvez na crença, na ciência. Né? Talvez essa seja a vida, né, que está por aí. E era isso.
Vamos torcer para que ele apareça.
Né?
É. Bom, então, nós ficamos por aqui e nos siga nas redes, @lzpsicologia, @erica.z, esse nome que é difícil. Uhum. Soletra aí, Erica, para as pessoas saberem.
HERICKA.z. Se tivesse mais consoante, complicava mais, né?
Nem vou falar o meu nome, então.
Vai sim.
Não, vou ficar por aqui. Sharon, imaginem como é que se escreve esse nome, né, gente? Então tá, nos falamos na próxima terça. Vai estar lá uma caixinha para vocês continuarem dando sugestões.
Tá? Gente, obrigada, viu, pela participação, obrigada pela recepção do nosso primeiro post, vocês são ótimos, muito obrigada, e seguimos, né, seguimos refletindo, seguimos apoiados em Freud e seus seguidores, porque nesse caso só a ciência mesmo para nos suportar, tá bom, gente, obrigada, beijo, fiquem bem,
obrigada, fiquem vivos. Obrigada, beijo.